O som irreverente da banda Pedra Letícia chega amanhã aqui em Belo Horizonte. Integrando a programação do Vila Nova Festival, os goianos se apresentam ao lado dos brasilienses do Móveis Coloniais de Acaju. Eu converso agora com o vocalista e compositor do Pedra Letícia, Fabiano Cambota. Boa tarde, Cambota.
E aí, como é que tá? Tudo beleza, velho?
Tranquilo, e com você?
Tudo ótimo, graças a Deus. Só expectativa pra amanhã, cara.
E a expectativa como é que é? É grande? É a primeira vez que vocês vêm a Belo Horizonte ou não?
É a primeira vez, eu já conheço Belo Horizonte, mas não pra tocar, né? Então, a gente bateu na trave algumas vezes pra fazer esse show em BH. Aliás, nós batemos na trave pra gravar esse DVD que a gente gravou em Curitiba. Ele poderia ter sido gravado em BH e de última hora a gente teve uns contratempos e aí não conseguimos, mas e vai ser a primeira vez que a gente vai tocar aí. É, mesmo que tá todo mundo na pilha, já tem um tempo com esse show.
E aqui em Belo Horizonte vocês têm muitos fãs. Eu tenho muitos amigos que são fãs de Pedra Letícia. Eles estão na expectativa também.
É, o que me deixa até mais preocupado, porque eu pensava que o pessoal de BH fosse assim, mais curto e tal. O pessoal, não, curte Pedra Letícia. Eu falei, pô, tá bom.
Me conta uma coisa, vocês estão em Goiânia agora?
Não, na verdade a gente está em Brasília. A gente mora em São Paulo já há um tempo.
Moram juntos?
Não. Eu sou o único, na verdade, eu sou o único solteiro da banda, o resto é tudo casado, cara.
Olha só.
Mas se deixa claro também, não sou gay, porque quando eu falo que sou o único solteiro, falo que sou casado, o pessoal já olha pra mim, ah, sei. É juntado com o rapaz. Né? Então, eu moro sozinho, enfim. O moro em São Paulo há um tempo, todos nós já moramos lá há um tempo. E a gente está em Brasília, que hoje também a gente toca aqui em Brasília, num festival aqui na Granja, e saímos amanhã cedinho aí para BH.
E como é que foi a história da banda, começando em Goiás e vocês partindo para São Paulo?
Cara, na verdade a gente começou em barzinho mesmo, né? Coisa, acho que 99,9% da banda começaram assim. E a gente começou muito pretensiosamente, né? A banda, a história da banda, ela é feita de despretensão o tempo inteiro, porque tudo que a gente ia fazendo, a gente nunca teve grandes metas. Então, a nossa principal alegria da banda é viver cada momento que a gente vive, sabe? Então, quando a gente estava no barzinho, a gente adorava aquilo. Quando começou a aumentar esse público, a gente adorava aquilo. Quando a gente começou a viajar para tocar, a gente... Você se surpreende. E é bom que você nunca enjoa, tá? Porque sempre surge coisa muito nova. A gente fez uma opção, e foi uma opção mesmo da banda, por um caminho mais longo, assim, né? Que não fosse um caminho mais fácil, mas que fosse um caminho mais duradouro também, sabe? Então a gente, quando a gente decidiu, por exemplo, que eu fui o primeiro a ir para São Paulo, também porque eu faço stand-up, então em São Paulo eu saberia que poderia ficar melhor. E logo depois os meninos foram também. A gente foi curtindo mudanças, aparição em programas de televisão, os primeiros, e depois a gente vai curtindo esse aumento de volume nas pessoas do show, sabe? Não nas pessoas, no número de pessoas, né? O volume das pessoas parece que só vão os obesos no show, não é isso? A gente foi curtindo, então a gente tem uma coisa muito, ao mesmo tempo, pé no chão, né, de saber exatamente onde a gente está hoje, tipo, e o que tem, o que falta, o caminho que falta pela frente, que é imenso, e também curtir cada momento, sabe? Sem ficar com essa neura de, ah, eu preciso ser mega famoso, ou eu preciso ser um popstar, não. A gente já vive isso muito, cara, isso é um sonho de qualquer adolescente, né, cara?
Claro.
A gente vive o nosso sonho da adolescência, a gente vive hoje, cara, de viver de música, de viver fazendo show, de conhecer cidades, de... Pô, eu acho máximo, eu adoro BH, eu não fui muitas vezes a BH, mas as vezes que eu fui, as minhas lembranças são maravilhosas, sabe? De pessoas queridíssimas que eu conheci em BH, e de pessoas que, assim, que amei muito, e sempre que eu vou a BH, assim, sempre tive essa sensação, e nunca tinha ido fazer show, cara. Então voltar a uma cidade assim, pra fazer show, eu acho uma realização, cara.
Claro, você chegou aqui, não era ninguém, agora já é uma celebridade, praticamente.
Não, eu cheguei e não era ninguém, hoje eu já bebo muita gente, sabe? Então piorou muito, sabe? Que a coisa... Antigamente eu não era ninguém, mas também ninguém me procurava pra cobrar, né? Mas é muito. Você sabe que uma das primeiras cidades em que eu fui reconhecido fora de Goiás foi aí.
Sério?
Eu lembro que a gente estava. Eu fui conhecer, olha que loucura, fui conhecer aquela rua do Amendoim, Amendoim, né?
Aham. Uhum.
Não é uma, aquela que o carro anda.
É uma pegadinha aquela rua, né? Porque o carro não anda, né?
Não, não estraga, não estraga pra mim, porque eu achei interessantíssimo. Não me conta, segredo. Não quero saber. Deixa você me perene.
Tá bom. A ignorância é uma bênção, né?
A ignorância é uma bênção, cara. Deixa a minha ilusão, deixa eu ser. aí eu achei aquilo máximo, né? Aí a gente tava lá se divertindo, né? Minha ex-namorada, a família dela, daí. Aí sempre que eu ia, às vezes que eu ia pra aí, a gente conheceu alguns lugares, e nesse lugar um cara me viu dentro do carro e falou, Pedra Letícia. Eu disse, pô, caramba, velho. Tem um tempo, sabe? A gente não tinha feito nenhum programa de televisão, não tinha feito nada, a gente tinha passado na internet, ó. Coisa de YouTube e tal. E o cara me reconheceu dentro do carro, eu achei aquilo máximo, sabe? Eu disse, pô, caramba, as pessoas me reconhecem.
Depois do Faustão, isso ficou mais recorrente, né?
Ficou. Até eu cortar meu cabelo, né? Depois que eu corto o cabelo, acabou também. Aí, depois do Faustão foi legal, assim, as pessoas tinham um reconhecimento talvez mais fácil. Tá? Aí no começo da hora eu resolvi cortar o cabelo, acabou tudo de novo. Sou um anônimo, não tem ninguém mais. Acabou. Nem no show, o pessoal olha e fala, mas que hora que o Pedro Letícia vai começar a cantar, né? Que hora que vai sair
o rapaz? Trocaram o vocalista.
É triste.
Cambota, me conta uma coisa. O humor, como é que você tem o humor? Quando você começou a banda, você pensava, nossa, você, os Beatles brasileiros. E agora, vocês começaram a fazer humor e começou a dar certo. E hoje vocês têm resolvido isso? Não, a nossa área é isso mesmo, é isso que é o nosso ganha-pão. Como é que é?
Na verdade, olha que coisa maluca. Quando a gente começou a banda, a gente sequer tinha plano de fazer uma banda, sabe? A gente começou tocando em barzinho pra gente se divertir. Não era pra ser uma banda, nem nada. O humor também foi uma coisa muito natural. Então, a gente é que se divertia demais nos shows e dava uma avacalhada por nós mesmos, sem intenção de fazer nada, sabe? E a coisa foi tomando. Então, eu acho que antinatural seria se a gente fizesse música séria. Sério que eu digo assim, porque eu não acho que o Pedra Letícia seja... Eu sempre falo isso. À frente de ser humor, a gente é uma banda. Então, a música está em primeiro lugar. Essa é a prioridade. A questão é que eu não acho que o Pedra Letícia seja uma piada, tipo, um humor. É só uma visão bem-humorada das coisas. Sabe? É uma
despretensão.
É uma análise mais leve. E claro, mais decorada, às vezes até ácida, das coisas, sabe? Então não é que haja uma piada todas as vezes que a gente cante ou todas as vezes que eu pare para escrever uma música, não é assim. É só uma coisa bem descontraída, sabe? E é mais ou menos a forma como a gente sempre foi. Então quando a gente se reunia para tocar, fosse num churrasco ou fosse num palco, a gente era desse jeito. Então... Não adiantava, a gente era implicante, sabe? As pessoas pediam, a gente gostava de implicar com as pessoas que ficavam. E daí vem o Eu Não Toco Raul, por exemplo. As pessoas mandavam o bilhete, a gente não tocava de sacanagem. A gente gosta de Raul, mas a gente não queria atender pedido. Então as pessoas mandavam, toca o Rapa, toca esse caminho. E a gente lascava em Reginaldo Rossi, que era pro cara ficar nervoso, sabe? E sempre foi dessa forma, assim. Só que as pessoas viam que a gente fazia isso muito na zoeira, na brincadeira, assim. E eu acho que ninguém conseguia se irritar também, sabe? Então, eu sempre falo, assim, apesar da gente ter feito Eu Não Toco Raul, talvez em nenhum show do Brasil se escute tanto Toca Raul quanto no nosso, né? Então,
bem feito.
Mas porque agora virou quase que um bordão também.
Claro.
Né? E a gente sempre fez isso. Antes de aparecerem as primeiras composições, a gente já era assim. Então, eu fui começar a escrever. Eu lembro as primeiras músicas que eu escrevi e mostrava para os meninos. Eu pensava, pô, eu escrevi essa música aqui sobre esse negócio de ser músico e tal, de. E não era pra ser engraçado, sabe? Era pra ser, assim, mais um desabafo, que é a música que chama Como Nossos Pais Nos Aguentam. a música era um desabafo, ela não era para ser engraçada. Aí eu fui ler a letra e falei, não é que ficou engraçado, mas ficou divertido, sabe? Então não era uma intenção escrachada.
Vocês gostam de Reginaldo Rossi, né?
É, a gente adora o Rossi. As coisas acontecem de uma forma muito louca, cara. Primeiro, se você olhar na internet ou até no encarte do CD, você vai ver que essa música não está como sendo do Reginaldo Rossi. Cleide e Cleiton seriam os autores, e são, porque o Rossi cedeu esses direitos. Cleide é a ex-mulher dele, sabe? E ele cedeu esses direitos a ela, enfim. Mas a música quem escreveu, na verdade, foi ele. E o mais engraçado, a gente era fã do Rossi e fã mesmo, porque eu acho muito louco essa coisa do brega. Eu acho que o brega, ele é muito contracultural, sabe? Ele é muito, e às vezes ele é até meio abusado. Eu tive o prazer de conhecer o Odair José, fiz um show com ele em Goiânia e tal, e o Odair José, inclusive, deve participar do nosso próximo CD. Ele é um cara completamente à frente do tempo, assim, sabe? Tanto é que o Caetano Veloso é muito fã do cara. Então, se você vai ouvir a música do cara, você fala, pô, mas é muito brega, o cara faz música pra empregada doméstica, ou ele faz música pra prostituta, eu vou tirar você desse lugar. Isso é fantástico, né, cara? O cara faz. Na época da ditadura master, o cara fez uma música pra uma prostituta, eu vou tirar você do lugar. Incitando os homens a namorarem prostitutas. Pare de tomar a pílula, cara. Pô, o governo distribuindo pílula anticoncepcional para controle de natalidade e o cara mandando parar de tomar a pílula.
Hoje o Odair José é super indie.
É, eu acho. E o Rossi tem essas coisas dele, né? Essa coisa meio. Assim, tipo, eu sou feio, mas foda-se. Eu posso ser um galã. É muito louco porque ele se comporta como um galã e ele sabe que ele é feio. Então, é muito louco, eu acho isso muito, muito surreal, né? É uma piada, o cara vive uma piada e as pessoas compram a piada dele de uma forma ou de outra. Tipo, algumas pessoas levam a sério e engolem ele como um galã mesmo e outras pessoas entendem que ele está fazendo uma piada e é muito engraçado. O Rossi é um cara talentosíssimo, não tem ideia. O cara é primeiro engraçadíssimo, muito talentoso, Rossi. Numa reunião na casa do Faustão, o Rossi abriu um piano de cauda e começou a tocar Edith Piaf. A festa parou, cara. Sabe? E ninguém sabe disso. Tipo, e alguém sabe que o Rossi toca piano? Não, e o cara estava tocando Edith Piaf no piano.
Olha isso. Você acha que o segredo do sucesso é esse? É você acreditar no seu trabalho?
Também, sabe? Eu acho o seguinte. Primeiro, tudo depende do seu objetivo, é claro. O nosso objetivo, ele foi sendo determinado pelo tempo. Hoje, qual que é o nosso objetivo? Gravar um CD de novo, entendeu? Nós estamos gravando um novo CD agora. É isso, sabe? Porque, é claro, o nosso objetivo grande de vida é poder viver de música. Uhum. Da forma como a gente vive, a gente não precisa de muito mais do que isso. Tudo que vem como lucro, sabe? Então, você encarar as coisas dessa forma. Se você... É claro que depende do seu objetivo. Se você tem objetivo, eu não acho errado a pessoa ter o objetivo de ser mega famosa ou de fazer uma banda que seja revolucionária. Não, eu acho a nossa banda é pretensiosa. Não quero que a nossa banda seja revolucionária. Quero que a nossa banda seja divertida, é diferente. Mas eu não vejo nada de errado a pessoa pensar isso. Só que se você tem isso em mente, trabalhe por isso. Porque as pessoas acham também, principalmente em relação à música e arte de uma forma geral. Como eu disse, por exemplo, estou fazendo stand-up e vejo isso muito no mundo do humor também. Quando você faz humor ou música ou arte, as pessoas acham que você trabalha menos ou que o trabalho é mais leve. Eu considero que o trabalho seja mais legal de fazer, e é mesmo, sabe? Eu não vou negar, porque eu acordo todo dia meio-dia, sabe? Eu não suportava acordar cedo, eu trabalhava num banco, pô. Eu não suportava acordar cedo. Então, eu adoro acordar meio-dia. Mas as pessoas confundem o fato de eu acordar meio-dia com o fato de eu trabalhar pouco. Eu te dou essa entrevista com o maior tesão, bicho.
Que ótimo. E eu te entrevisto com muito tesão também.
A Rádio Universitária, eu fiz Rádio TV na Unesp, em Bauru, e lá tinha uma Rádio Universitária SPM também, que nós alunos, a gente não tinha muito acesso. E isso para mim era uma tristeza absurda, porque eu queria muito ter acesso à rádio, e a gente tinha pouco acesso. Depois eu fui trabalhar numa outra rádio, eu adoro, cara. Às vezes eu falo besteira do ar e vou falar mais uma, assim. Por mil vezes dar essa entrevista pra você agora na Libertadores do que é um Super Pop, como eu fui semana passada, velho. Então.
Genial.
Com todo respeito ao Super Pop e a Geise Arruda que estava sentada ao meu lado. Pô, mil vezes dar essa entrevista, velho.
Que genial, cara. Porque eu fico muito feliz ouvindo isso, brother. Fico muito feliz.
Juro, você acha, cara, isso aí pra gente é uma onda. A gente conta muito também, cara. O Pedro Letícia, de uma forma, ele é muito difícil de ser encaixado dentro de programações de rádio. Dentro da rádio popular, o Pedro Letícia, ele talvez seja meio fora do contexto. Na rádio rock, há um preconceito. Na rádio jovem, também rola um preconceito, porque o tipo de som hoje está diferente. Então a gente tem uma certa dificuldade em se encaixar em rádios. Por isso a gente vive muito mais da internet. Então quando uma rádio se predispõe a me entrevistar ou a tocar as nossas músicas, cara, eu acho que, pô, acho ótimo, velho. Eu só agradeço, ainda mais sendo uma rádio universitária, da Universidade Federal, que eu admiro demais mesmo. Sou fã da Universidade Federal como um todo, por N projetos que eu já conheço da Federal. Uma das pessoas que eu mais admiro na minha vida é daí da Federal. Eu diria assim, por mim, pode abrir a porta que eu tô aí, velho.
Bacana demais, cara. E eu acho que todo mundo que tá na produção ouvindo a gente tá muito feliz de ouvir essas suas palavras, Cambota. Cambota, vamos falar do show então, show amanhã. O que a gente pode esperar desse amanhã? Show? E eu vou lá conferir o show também, viu, brother?
Sim, por favor, né? É o mínimo que tem que fazer. Pô, depois eu gastar um tempo contigo com o rádio, você não vai lá. Amanhã, cara, a gente, como é a primeira vez, a gente tá no nosso, eu sempre falo, a gente tá no nosso terceiro módulo do show, sabe? Tipo, a gente tinha um show no começo, depois o show mudou, e depois nós, pra gravarmos o DVD, nós mudamos o show, que é esse show que a gente faz hoje. E que se encerra, na verdade, agora no próximo mês. Porque com a estreia, com o lançamento do novo CD, a gente muda o show novamente para um show completamente diferente. Só que para BH, especificamente, a gente está fazendo uma mistureba desses três módulos primeiro. Porque a gente nunca tocou aí. Entendeu? Então a gente quer fazer um apanhado de tudo. Então a gente quer tocar o primeiro CD inteiro. A gente quer tocar mais umas imensas bobagens. Não só fazer o que a gente já fez.
Acho justo.
Ao vivo, e fazer uma bagunça sem muito compromisso, mais uma vez, sem muito compromisso com organização do set list, sabe? O nosso compromisso é divertimento, cara. O nosso e da galera, se fala, se a gente estivesse divertindo, eu acho muito natural que a galera se divirta também. Então, te falo isso de coração, cara. A gente está muito ansioso pelo show do BH. Há um bom tempo a gente está esperando esse show. E a gente está preparando um negócio bem bacana, assim. Para todo mundo se jogar de uma forma, né? É pra se acabar no show.
Bacana. Então tá todo mundo convidado. Pedra e Letícia, Chevrolet Hall, ao lado de Móveis Coloniais de Acaju, a galera toda do Centro-Oeste.
E convenhamos, pô, eu vou puxar a faca da minha própria banda, vai ficar ridículo, mas. Pô, que dupla, né, velho?
Uhum.
Móveis Coloniais e Pedra Letícia, a gente fez em Ouro Preto. Essa mesma dupla, sabe? Porque é isso, velho. Eu gostaria de assistir esse show, sabe? É muito bom, cara. Eu assisti shows do Móveis em Goiânia, quando eu morava em Goiânia, quando nossa banda tava só engatinhando, eu assistia show do Móveis lá, numa balada que tem lá, cara, pô, eu já curtia muito. E é sensacional, são dois estilos, eu acho, bem diferentes, assim, né? Mas todos os dois muito pra cima, né, cara? Uma coisa muito de aproveitar a noite, vamos aproveitar essa noite, pô. Maravilhoso. Cara.
Maravilhoso, brother.
Muito melhor.
Todo mundo convidado, então. Chevrolet Hall, Móveis Coloniais de Acaju, Pedra Letícia, Cambota, foi um prazer muito grande conversar com você hoje aqui. Muito obrigado pela entrevista. E a gente se vê amanhã.
Pra galera aí. Isso, até amanhã. Amanhã a gente se vê. Um abraço pra galera. Muito obrigado à Rádio Universitária. Muito obrigado a toda a Federal. E até amanhã, moçada. Bora quebrar tudo lá.
E bom show em Brasília pra você hoje aí.
Valeu, querido. Obrigadão.
Um abraço. Conversei com o vocalista e compositor da banda Pedra Letícia, Fabiano Cambota. Eles se apresentam amanhã aqui em BH, no Via Nova Festival, ao lado do Móveis Coloniais de Acaju. Os shows acontecem no Chevrolet Hall a partir das 21h30 da noite. O endereço é Avenida Nossa Senhora do Carmo, 230, na Savassi. Para consultar os preços e outras informações, acesse chevroletrollbh.com.br. E para conhecer mais sobre a banda Pedra Letícia, acesse pedraletícia.com.br. E a gente vai com Pedra Letícia, Como Nossos Pais Nos Aguentam.